Comic Pod.
What's up, comiqueiros? Estamos começando mais um Comic Pod, bro. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui com o Igor.
Fala, bros.
O Matheus Graminha.
Bro.
E o Vlad.
Bro.
Então a gente está aqui hoje, todos esses bros reunidos, para falar sobre o Gavião Arqueiro do Matt Fraction, né? Que é um assunto aí muito pedido já há algum tempo. E a gente reuniu aqui essa cambada de Marvetes. E o Vlad. Para falar sobre...
Eu sou sobre o Gavião Arqueiro também.
É, bom. Mas tem dois assumidos aqui, o que é preocupante.
Não, e o pior, eu falo que o Gavião Arqueiro é um dos meus personagens favoritos, então...
Nossa.
Aí é um caso a ser estudado, realmente, né?
Não tem problema.
Se alguém aí estudar psicologia ou alguma coisa precisando de um TCC, pode entrar em contato aí com o Matheus.
Não posso julgar.
Então é isso, a gente volta assim com a musiquinha baixar, que espero que seja uma música russa, então capricha aí, Diego.
Pode ser Rasputin em versão do Turizas. Rasputin.
Vamos lá então, a gente levantou alguns temas aqui pra gente discutir. Só antes de começar, eu li a versão em inglês, porque eu li pelo Comixology, então eu não sei muito bem os termos que foram usados na tradução. Alguém leu a versão da Panini?
Não, eu li em inglês também.
Eu também li em inglês.
Eu não li, eu tinha até uma dúvida aqui quanto à tradução, eu tava esperando sanar, mas aí eu tive vendo nos comentários.
Beleza. Então a gente vai usar os termos todos em inglês, nos perdoem.
Só tem que estar com o mindset preparado aí pra receber essa information.
Agora uma coisa interessante da série, antes da gente começar, é que ela foi lançada em 2012, né? Que foi o ano que estreou o primeiro filme dos Vingadores, que é quando o Gavião Arqueiro ganhou mais notoriedade nos cinemas, né? Já tinha feito uma ponta antes no filme do Thor, se não me engano. Mas no filme dos Vingadores mesmo é que ele ficou mais famoso. Então, me parece que foi proposital o lançamento dessa série em 2012, né?
Foi a época do Marvel Now, então eles estavam relançando a opção de coisa.
É isso que eu ia comentar, foi algum dos reboots da época, né?
E o Fraction tava saindo de uma opção de trabalhos, ele tinha feito Thor, ele tinha feito Homem de Ferro, ele tava com opção de coisa que ele tava acumulado. Ele tinha feito a Fear Itself, que é o Essência do Medo, e fez uma cagada ali, na opinião até dele mesmo, que foi um fiasco. Eu nem acho tão ruim assim, mas assim, na opinião mesmo dele, ele falou, cara, eu fiz uma merda ali, eu achei que eu nunca mais ia escrever mais nada na Marvel depois disso.
Ah, mas a Essência do Medo é ruim mesmo.
É só que deu errado, cara.
E ele, tipo, a ideia original desse quadrinho, ele foi e voltou 3 vezes, porque primeiro o editor era o Stephen Wecker na época e falou pra ele, a gente tá querendo lançar um quadrinho do Gavião Arqueiro aí, acho que você vai ser o cara bom pra fazer isso, sei o que, você já tá meio... Eles estavam botando ele nos gibis do Quarteto Fantástico, né, pra afastar ele dessa parada de Vingadores que ele tava, e ia ficar com um gibi solo, assim, que no início ia ser uma minissérie só, e ele, no início, ele recusou, falou, falou, não quero, não tenho ideia pra isso. Aí depois ele veio com uma ideia, só que ele mesmo voltou atrás na ideia dele, que ele falou, ih, essa ideia é muito ruim, que ele queria fazer um negócio meio de James Bond. E aí depois ele veio com a ideia mesmo que é que deu origem a essa série, que ia ser uma coisa muito... Você vê pelo escopo, né? Ia ser uma coisa pequena, 6 edições que ia ter só, e ia ser focado nos Gaviões Arqueiros. Ele já tinha escrito uma história com a Kate e com o Clint juntos, e ele ia fazer uma história mais em que eles estivessem num ambiente contido, assim, explorando essas coisas que eles têm do dia a dia, assim.
É, até a tagline da HQ que tem naquelas páginas iniciais é tipo, esse é o Clint Barton, ele é o Gavião Arqueiro, e isso é o que ele faz quando ele não é um Vingador, né?
Uhum.
Eu acho que talvez valha um pouco a pena a gente falar, eu acho que o Clint Barton já tá um pouco mais conhecido da galera, principalmente por causa dos filmes e tal, mas eu acho que a Kate Bishop ainda é um personagem que... É, tudo bem que é um personagem que tem um tempo, mas eu acho que não é um personagem tão conhecido, sabe? Tipo, eu mesmo tive pouquíssimo contato com ela sem ser na série do Fraction. Talvez valha a pena dar uma apresentada.
É, sim, não, a Kate, ela tá... Ela foi pouco usada, na verdade, né? Ela só apareceu naquelas séries dos Jovens Vingadores, um ou outro lugar, assim, no universo Marvel. Mas mais nos Jovens Vingadores. E agora, eu queria que alguém me lembrasse que... Porque, assim, tem algumas coisas que eu não leio da Marvel, então deve ter me escapado. Mas a Kate tinha encontrado o Clint antes disso aonde?
Ela encontrou ele numa one-shot, na verdade, não foi nem no jogo, foi uma one-shot deles, e até o próprio Fraction que escreve, foi uma coisa prévia, e aí foi que ele meio que sedimentou a relação entre os dois. Assim.
Ah,
e tinha também encontro também nos quadrinhos dos Vingadores antes, coisas esporádicas. Assim.
Ah, eu não li essa one-shot, porque pra mim ficou meio voando, assim, o fato de, pô, eles... Estão morando juntos já, mas eles não se conhecem, sabe? Porque eu pulei essa one shot aí. Mas eu acho que antes da gente entrar mais fundo nos outros personagens e tudo, eu acho que a gente precisa explicar quem é o Clint Barton nessa série, porque essa série, ela apresenta, assim, um ponto de vista muito particular do Gavião Arqueiro, né? Que eu não me lembro se já tinha sido explorado de forma solo antes. Mas o Clint, assim, ele é um herói bem diferente, não é um super-herói como a gente tá acostumado, né? Então, quem é o Clint Barton nessa série?
Então, essa é uma parada que ele mesmo fala, né? Que dentre os Vingadores, assim, ele não tem uma super armadura, ele não tem super força, ele não é um super soldado, ele não é um super espião, ele é só um cara que consegue atirar no alvo. E, assim, ele começa... Logo na primeira edição, já, tipo, no meio da ação e caindo em queda livre, falando, olha só, isso aqui parece uma merda. A vida do Clint, ela é uma parada que vai dando errado, por mais que ele tente fazer com que as coisas deem certo. Então, é mais ou menos nesse ponto, assim, que ele tá, porque ele ainda tava nos Vingadores, mas como o Matheus mesmo falou, essa é uma coisa que é o que ele faz fora disso. E a vida do Clint normal não é o glamour que se esperaria ser de um herói do nível que ele é.
O Fraction, ele descreve o Gavião Arqueiro dele como se fosse um cara que é um personagem dos Coens. Assim. É meio que uma coisa... Que o cara tá tentando fazer alguma coisa certa, mas ele acaba se metendo em uma opção de coisa, porque é um cara teimoso, é um cara humano, e é isso que ele tenta colocar no quadrinho dele, assim. Um cara normal, que nem... Na verdade, ele tem uma similaridade com personagens mais humanizados do que o resto dos Vingadores, assim. As personalidades são muito over the top, né? Thor, Capitão América, tem tudo aquilo... E o Clint não, é só um cara tentando fazer a coisa certa, e foi isso que mais ou menos ele tentou fazer nessa série. Assim. Só que as situações em que ele se mete são um reflexo dele ser um cara normal, que vai cometer um erro ou outro, que pô, tá se divorciando e que tem um rolo meio mal resolvidos e essas coisas todas, assim. Não é uma pessoa como, por exemplo, Capitão América, que quando ele tá namorando, você já espera mais ou menos uma certa postura do Capitão América, como é que ele vai interagir e tudo mais.
O Clint, ele é um cara que parece que ele tá constantemente só corrigindo os erros dele, sabe? Ele nunca tomou uma decisão acertada, assim, nessa vida dele. Ele acabou indo, começando como um criminoso, aí depois ele entrou pelos Vingadores, assim, meio que como a segunda chance, né, que o Capitão América acabou dando pra ele. Mas foi tudo, assim, pra corrigir o que ele fez de merda de antes, assim. E essa HQ começa assim também, né?
É, começa, eu acho que é o tom narrativo de boa parte dela, assim, né? Tipo, é sempre alguma merda que ele fez algumas edições atrás, que ele tá tentando corrigir, que gera outra merda, e aí vai nesse acúmulo, assim, de uma sucessão de erros. Concordo, eu acho que o Fashion escreve ele de uma forma muito humana, e uma forma... Ele é um personagem muito... Ao mesmo tempo que tu se identifica muito em vários pontos, tu fica, caralho, esse cara é muito cuzão às vezes, né? E, tipo, tu vê que tipo, ele não tá sendo cuzão uma parte do tempo de propósito, só porque ele realmente vai caindo nessas armadilhas do só seguir em frente e às vezes não parar pra pensar nas consequências de alguma ação. Então, eu acho que o Fraction escreve ele muito desse jeito, assim, sabe?
É, o arco do Gibi é o Clint aprendendo a pedir ajuda, na verdade. É isso que ele faz, é isso que ele aprende. Ele sai do ponto A, no qual ele não pede ajuda e não quer resolver tudo sozinho. E chega ao ponto B, que é basicamente o cara fala, eu realmente não consigo resolver tudo sozinho, porque eu não sou o Thor, não sou o Capitão América, não sou o Homem de Ferro, então eu preciso pedir ajuda. Mas até ele chegar a isso... na cabeça dele resolver isso é uma opção de costela quebrada, é tiro, é taco de beisebol na cabeça, ele vai apanhar.
É, não só coisas físicas, né, também ele quebra algumas relações no meio do caminho com algumas pessoas.
E assim, não acontece merda não é só com ele, as decisões dele acarretam em merda que acontece com outras pessoas.
O Fraction deu uma entrevista falando sobre essa série e ele disse assim: pra mim, ele é o coração e a alma dos Vingadores. A série é sobre alguém que compulsivamente não pode parar de ajudar as pessoas, mesmo sendo um saco de lixo humano. O Clint não é apenas um pouco desorganizado, a sua vida é um caos total e absoluto. É meio que isso mesmo, né?
É tão altruísta que até a vida dele fica caótica por causa disso.
Não, ele é altruísta, mas ao mesmo tempo ele é autodestrutivo.
É o altruísmo no ponto que acaba sendo insalubre pra pessoa.
Exatamente. E a Kate tá no meio disso tudo, né? A Kate Bishop, ela começa a série morando junto com o Clint.
No começo ela não tá morando com ele, não.
Ela não tá morando com ele?
Não, ele liga pra ela porque, assim, ele começa chamando ela pra ser mentoranda dele, né? E aí, assim, tipo, ele falou que ele precisava de uma parceira e ela... Tipo assim, ela tá na casa dela e depois disso que ela topa, assim, começar a trabalhar com ele. Tanto que nesse começo da... No começo da HQ, eles não têm tanto contato, assim. Eles são... Ela é Gavião Arqueiro, ele é o Gavião Arqueiro, mas ela se tornou a Gavião Arqueiro enquanto ele tava morto, né? Então, eles meio que não têm nenhum tipo de laço afetivo. Mas, ao longo do gibi inteiro, eles vão desenvolvendo isso. Inclusive, eu acho que é um laço que é muito parecido com o do Doutor do Capaldi com a Clara. Essa é uma referência que algumas pessoas vão pegar, outras não. Mas, que é meio que é uma relação que ela é afetiva, beirando a romântica, mas sem ser sexual.
É, não, isso eles deixam muito claro, né? Que, assim, eles têm um grande respeito entre os dois, mas não tem nada de sexual nesse sentido, né?
Eu acho que a Kate é o sucessor que o Clint queria, só que ela não tem nada a ver, entendeu? Ela já é outra parada que é só dela, assim. Então é uma relação meio de... que ele queria que ela fosse o legado dele, só que ela não é, ela é a coisa que ela é mesmo, então ela é uma coisa separada, assim. Então é meio que uma perversão de legado, porque ela não é uma personagem de legado no sentido clássico do legado, né? Porque ela é uma personagem paralela, assim. Isso daí acho que é uma coisa que fica indo e voltando, assim. Ele tem uma relação meio de, não, eu quero te ensinar ela, mas você não precisa me ensinar, eu sou melhor que você, eu sou até melhor que você nas coisas. Minha vida tá mais acertada que a sua.
É, isso eu acho que é uma parada que fica bem mais claro. O ponto final sobre isso dela ser meio que o legado do Clint, mas ainda ser uma coisa separada, ser algo além disso, fica no Gavião Arqueiro do Lemire, que é depois do Fraction. É lá que eu acho que fica o ponto final disso. Mas durante isso, é uma coisa que o Clint fala. Ele escolheu a Kate porque ela é igual a ele, só que ao mesmo tempo ela é melhor que ele em vários pontos. Porque ela é como se fosse, entre aspas, porque o pai dela é um criminoso, mas a melhor versão do Clint.
Eu acho que tem uma dicotomia interessante entre os dois também, que é justamente desse background deles, assim, né? Apesar de os dois terem, de certa forma, um background de crime, né? Ela com o pai dela e o Clint tendo sido um vilão, mas eu vejo que tem muita essa diferença aí que o Fraction trabalha também em vários pontos, que é, tipo, o fato dela ser de uma família mega rica e ter tido todos os privilégios possíveis, e, tipo, às vezes ela nem entende direito como funcionam coisas, tipo, naquele volume 3 que ela sozinha fica bem claro, né? Entende como funciona a vida real. E o Clint é um cara bem mais quebrado, é um cara do Brooklyn. É Brooklyn ou Bronx?
O cara que fugiu de casa, né? Fugiu de casa porque os pais abusavam pra ele, abusavam dele. Foi pro lugar onde fica as crianças abandonadas lá junto com o irmão dele, depois ainda fugiu pro circo.
A parada é que o Clint, ele passou por várias famílias adotivas e todas elas eram abusivas ou com ele ou com o Barney de alguma forma.
É.
Ou eles só não gostavam, assim, sabe? E o Barney é a pilha errada. O Barney é o Clint pilha errada. E aí ele falava, não, vambora daqui. E aí, tipo assim, a parada que eu tava vendo ontem no Twitter, o Matt Rosenberg, que vai escrever a minissérie do Gavião Arqueiro, que vai ser ano que vem, ele tava respondendo a pergunta da galera e tal, e perguntaram qual que é a diferença entre a Kate e o Clint. E aí ele fala que a Kate, ela é uma overachiever. e o Clint, ele é um achiever. Tipo, ele faz as coisas. A Kate, ela se esforça demais pra conseguir o que ela quer, mesmo ela sendo rica. Mas acho que é exatamente por isso. Ela sempre teve tudo, mas ela se esforça demais pra conseguir ultrapassar esse estigma. Pra ela conseguir, tipo, ultrapassar esse status dela de, assim, ela é a garota rica. E o Clint não, ele só vai fazendo.
É uma boa definição, pena que é bem difícil de traduzir esses dois termos pra
português. Pois é, eu tô tentando aqui. Desde que eu vi essa parada ontem, eu fiquei pensando.
Mas ao mesmo tempo, a Kate faz um papel de grilo falante, de a vozinha da consciência do Clint, tentando colocar ele no caminho certo. Mas ela não consegue, e chegou um ponto da história que ela enche o saco e vai embora pra São Francisco, né? Aí abandona ele lá. E essa parte de São Francisco é onde ela é mais explorada na série, né? Na verdade, assim, eu tenho...
Ela vai pra Los Angeles, não?
Não é São Francisco, não?
É porque
não,
o mesmo lugar, é o mesmo lugar da série solo
dela. LA Woman, o nome do arco.
É Los Angeles. É tudo...
Califórnia.
Costa Oeste, enfim. Mas é essa parte que ela vai pra LA, eu achei, assim, pelo menos no início, eu achei a personalidade dela, assim, bem diferente do que estava sendo apresentada até então, né? Porque antes dela ir pra lá, ela era uma mulher, assim, muito, muito decidida, que sabe fazer as coisas e vai lá e faz e tudo. E aí ela chega lá e ela começa a ter um monte de problemas, umas atrapalhadas, assim, sabe? Eu acho que perdeu um pouco a personalidade. Depois ela vai recuperando ao longo da história, mas eu acho que pelo menos no início teve uma diferença, sabe?
Eu acho que faz sentido, porque ela tá fora do contexto dela, fora do lugar comum, num lugar extremamente estranho. Então, assim, o fato dela tá meio perdida, eu acho que faz sentido. E tanto que, por exemplo, quando ela volta pra série solo dela, ela vai pra Los Angeles, porque é meio que o lugar que ela se encontrou como indivíduo, sem o Clint.
Uhum. É, pode ser.
Ela tá, da zona de conforto dela, e esse arcozinho da Kate, ela é inspirada naqueles romances californianos, assim, da década de 70 e 80. Então, sempre tem algum investigador que é um ex-hippie, ou então algum personagem que é um ex-hippie, ou alguma coisa referente a alguma coisa setentista e final da década de 70, assim. Tanto que tem aquele aquele personagem lá que é o cara que é o músico e tal. Deve ter uma referência, parece com o Lebowski, o carinha, o músico lá que aparece. Então é, o Fraction fez esse arcozinho inspirado em romances da Costa Oeste, meio noir, assim. Mas é aqueles
tipo,
que...
Tipo o Vice Inerente do...
Isso, tipo isso, é. Que tem essa... Na qual o cara que tá investigando, ele não tá totalmente no controle da situação.
Assim, tá? E assim, aquela parada que você falou de ser... Do Fraction ter se inspirado nos irmãos Coen, assim... Faz muito sentido também, né? Porque é aquela parada do... É a comédia de erros do Coen, que o protagonista, ele não sabe de nada que tá acontecendo, mas as coisas continuam acontecendo. E a história, tipo, vai continuando e acaba meio que sem ter um final, sabe?
Sim, tanto que quando acaba o arco da Kate em Los Angeles, é que ela vai confrontar o pai dela, porque ela tá totalmente alheia àquela situação ali, o pai dela envolvido. O final do arco é ela ligando pro pai.
Uhum.
Eu acho que tem um outro ponto nessa parte do arco solo da Kate também, que eu acho que é interessante, que é, também conversa um pouco com o resto da série, que tipo, ela tá fora do elemento dela, não só por ela ter perdido todo o dinheiro e tá vivendo como uma pessoa, entre aspas, normal, mas ela tá sem o arco dela, né? Ela tá sem, tipo... Entre aspas, o poder dela é ter um arco e flecha, né? Ela é tipo o Gavião Arqueiro. Sem um arco e flecha, o Gavião Arqueiro é só uma pessoa, literalmente. Então, tem essa questão, e eu acho que isso permeia um pouco também com a questão da identidade dela, que eu sinto que ao longo da série tem muito uma questão dela tentar provar para as pessoas que ela também é o Gavião Arqueiro, porque sempre que ela se apresenta como Gavião Arqueiro, as pessoas ficam tipo... Não, o Gavião Arqueiro é aquele outro cara lá, né? Tu não é o Gavião Arqueiro, tu é a Mulher Gavião, sabe? Coisa do tipo. E eu acho que tem muito um sentido dela, assim, também, de ela tá tentando se provar como o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, não sei como fazer em português. Mas ela tem essa busca da identidade também, que eu acho que tá misturado. E ali, nesse arco, ela tá sem nada, né? Tipo, quando ela vai lá falar com o policial, ela não tá indo lá como uma vingadora ou coisa do tipo. Ela é só uma pessoa que tá indo lá falar com o policial, por exemplo. Então tem um pouco desse ponto.
E essa parte de Los Angeles é um arco relativamente pequeno, né, mas ele cria uns personagens coadjuvantes que são muito legais, que são muito cativantes, assim. Acho que são melhores, inclusive, que os personagens secundários da série principal, sabe? E foram poucas edições de construção, então acho que esse arco tem um trabalho de roteiro muito bom.
É, esse arco ele foi criado para esticar um pouco a série, porque, como a gente tinha falado antes aí, não era para ser uma série muito grande, era para ser a história curtinha. O Gavião vai lá, desafia os russos, teoricamente compra o prédio, né? Que ele não consegue comprar nada, e os caras ficam querendo desalojar a galera toda, porque vai construir aquele shopping lá, e aí eles se resolvem naquela batalha final. Era pra ser isso, 6 edições, acabou. Mas aí, a partir do momento que a aceitação foi massiva, o Fraction teve que alongar as coisas, e aí foi ele postergou coisas que já tinham sido escritas, botou esse arco de Los Angeles, que foi uma sacada inteligente dele, que ele acabou fazendo a ruptura entre a Kate e o Clint, e aí ela foi pra lá, levou o cachorro, ele ficou na bed e tudo mais. E ele ainda introduziu aquele que é um arco em duas partes, porque aquilo ali não estava originalmente na série, não, apesar de ser nas primeiras edições, acho que é a edição 4 e 5, aquele da fita. São os dois arcos paralelos que tem. É o da fita, né, daquela fita que supostamente tem um vingador cometendo um assassinato, e a fita vaza, e aí tem um leilão que vai acontecer em Madripoor, e a fita vai ser leiloada, e se ela cair na mão de alguém, vai cagar a reputação dos vingadores todos e tudo mais. E esse arco aí de Los Angeles. Então são os dois arcos paralelos que tem nisso aí. Porque fora isso é uma história contínua. Assim.
E assim, o rolê da Madame Máscara é uma parada que foi sendo usado de novo e de novo com a Kate, né? Porque foi usado na revista solo dela, foi usado no West Coast Avengers, e assim, meio que ela virou a vilã da Kate.
Ela roubou do Homem de Ferro.
Roubou do Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem muito. É. E tu tem armadura.
Eu acho que é interessante, né? Porque esses dois arcos que o Igor falou são justamente... Eles acabam se conectando daí. Porque no primeiro arco ali de Madripoor, a Kate tem uma treta com a Madame Máscara, e que depois acaba sendo meio que a motivação para muito do que acontece no arco de Los Angeles, né? Então é interessante que ele conseguiu ligar meio que os dois fillers.
É, e você lê e nem acha que é filha. Né?
Não, é a da fita, né? Ali, tipo, pra mim tava total funcionando dentro do contexto, né? Mas que era a edição inicial, tava muito, tipo, servindo pra criar world building mesmo, assim, né? Tipo, até essa questão de, tipo, o Clint possivelmente... Eu acho que meio que fica claro que ele fez realmente, né, o que eles sugerem de ter matado um cara lá. Já dá, tipo, uma boa construída na tipo, personalidade dele, pra quem não conhece, né? Que, tipo, ah, esse é um cara que é um vingador que pode ser o cara pra tomar os meios escusos, pra ser o cara mais Black Ops do time ali, por ele ser justamente o menos chamativo, talvez. Mas ele é um cara meio que em busca de redenção também. Então, eu acho que isso também serve pra colocar um pouco isso ali logo no início.
Você entendeu que ele matou, cara? Eu entendi que ele não matou, não.
Cara, eu acho que fica muito ambíguo isso aí.
Sabe por quê, cara?
Eu acho que ele matou também, cara.
Eu entendi que ele não matou, mas ele se colocou e gravou aquela fita lá como se ele tivesse matado. Fazendo mais do mesmo que ele sempre faz, que é destruindo a si mesmo pra salvar os outros, sabe? Então ele se incriminou, sendo que ele não era o culpado pra que o verdadeiro assassino não fosse descoberto, sacou? Foi isso que eu entendi.
Segundo o Nick Fury Jr., eles fizeram mais duas fitas com outros dois Vingadores matando alguém, porque tinha essa fita vazada de um cara que era o Navy SEAL lá, que tinha matado alguém, e aí eles fizeram isso aí pra tipo, fazer uma cortina de fumaça e chamar mais atenção pra isso do que pra outra coisa, então foi meio que... Mas só que, do jeito que o Clint fala, parece mesmo que ele matou alguém. Então, de repente, ele matou alguém em alguma outra ocasião e não foi ali, mas fica bem ambíguo, assim.
Ou, às vezes, ele só tá mesmo dentro do personagem ali que ele trabalhou com o Nick Fury Jr. pra fazer as fitas, né? Porque uma coisa também que é importante sobre o Clint é que ele é muito mais inteligente do que ele se apresenta. Porque, tipo... Ele uma coisa que sim, que ele faz é que ele paga de ser mais burro para que as pessoas subestimem ele e no final ele surpreenda. Isso tá em Vingadores Secretos.
Não, com certeza.
E nessa época, essa série era paralela, né, com o Devin Harper do Fraction.
Uhum.
Na época ele tava como líder dos Vingadores Secretos,
eu acho. É, do Remender, né?
É.
O Ellis não escreveu Vingadores Secretos?
Escreveu o primeiro arco.
Escreveu Vingadores Sombrios, ó.
Não, Secretos. Acho que foi o primeiro arco, acho que foi do Ellis. Mas enfim, esse arco da fita é muito bom, mas pra mim deu uma destoada da série. Porque a série, ela é muito pé no chão, assim. Não tem essas coisas super grandiosas dos Vingadores e tal. E de repente parece um aeroporto-aviões gigante em cima do prédio, sabe? Eu acho que deu uma destoada. Não, continua sendo um arco muito bom, mas eu acho que se você vê dentro da série como um todo, eu acho que é um ponto fora da curva.
E porque a arte é outra também, né?
É do Javier Pulido, né?
É do Javier Pulido.
É, a do arco da Kate também é outra, né? Não é,
é da NU, já.
É da NU.
Mas eu acho que isso que tu falou, tipo, aparece um aeroporto-aviões em cima do prédio, pra mim funciona num sentido que justamente mostra... Ele cria um contraste que, tipo... como que eu posso colocar? Tipo, pra dentro da vida do Clint, que é aquela coisa que a gente tá vendo no dia a dia, aqueles acontecimentos de coisas dos Vingadores acabam parecendo, tipo, fora de lugar, de tão grandioso. Ele parece não se encaixar nesse elemento direito, sabe? Eu acho que cria um pouco essa sensação, assim, de que ele não pertence direito àquilo. Depois que tu tá lendo aquelas coisas tão urbanas e do nada aparecem essas coisas de Shield e tal, tu fica tipo, porra, essas coisas são... não conversam muito bem uma com a outra, né?
Ainda mais por causa da reação dele, cara. Eu lembro até hoje que na hora que chega, tipo, a cordinha lá que puxa ele pro aeroporto, mas ele fala, não, gente, não, não, não. O cara tá vivendo a vida dele, tipo assim, são dois extremos, né, a vida dele, tipo, fazendo churrasco no terraço lá do prédio dele.
Churrasco na laje.
Churrasco na laje. Versus vou tacar uma flecha no Thanos.
Pois é, mas porque a série ela trabalha mais esse lado humano, né? Não tem nenhum super vilão na série. O vilão mais super que tem é a Madame Máscara, sabe?
Não tem tanto nada... que os super vilões, eles meio que terceirizam a situação toda. Eles dão pro chefão da maior... Se vira desse zero à esquerda aí, porque a gente não vai nem se envolver nessa situação.
É.
Isso aí é muito bom, cara. Aquela reunião dos vilões é tipo... Cara, a gente, o rei do crime falando... Se eles conseguirem, beleza, a gente matou um Vingador. Se eles não conseguirem, beleza, porque vai ser menos concorrência pra gente. Então a gente sai ganhando dos dois jeitos.
E eu tô parando pra pensar aqui numa parada que vocês falaram, que primeiro o Matheus falou que esse arco de Madripoor destoa, e o Vlad falou que o arco de Los Angeles, os personagens são bem diferentes. Eu tava pensando que realmente destoa, porque cada ponto é de um tom específico com o seu cenário. Los Angeles é uma cidade muito mais colorida, ensolarada, e os personagens eles representam isso. E o arco de Madripoor, ele tem essa parada que era o tom meio James Bond, que o quadrinho ia ter e o Matt Fraction acabou desistindo, sabe? Então meio que assim, ele escreve de acordo com o que aquele arco pede. Mesmo que tá dentro de uma mesma série, vai fazer um sentido por causa do contexto geral, mas assim, mas são pontos diferentes, porque a vida do Clint e a da Kate também, ela é diferente, não é uma vida normal. E em Nova York tem essa pegada meio história, tipo, de máfia, mas dirigido pelos irmãos Coen ali, uma pegada meio fria, e uma parada tipo... Parece uns filmes tipo dos irmãos Safety. São os caras que fizeram o filme lá com o Robert Pattinson, que é bom pra caralho. Bom comportamento.
Isso eu não vi, não.
Eu não peguei também essa referência.
Ele escreve uma Nova York, tipo, das ruas. Mas não é, tipo, das ruas dos moradores de rua. Porque essa é uma perspectiva que ele não tem. Mas é da galera que tá no chão ali. A classe operária. E é essa a galera que mora no prédio do Clint. É a galera que trabalha. Tipo, é a mãe de 3 filhos que tem que sustentar a casa, sabe?
É diferente de Madripoor, que é tipo um lugar que parece quase Singapura ali. Tanto que o hotel que eles vão fazer é igualzinho o Marina Bay Sands lá de Singapura. É outra realidade, assim. A galera... mafiosão com dinheiro, não é aquela máfia brega e cafona que tá extorquindo eles lá no prédio, é outro nível de máfia, uns caras que são donos de cassino e aquele glamour todo, assim, é bem, bem outra vibe. Assim.
Agora, por falar em série Explora o Lado Humano e tal, eu lembrei daquela edição do Furacão, né, que provoca uma destruição na cidade, a água invade a cidade toda e tal, porque aquela edição, ela foi inspirada no Furacão Sandy, né, o Fraction, ele viu as consequências do furacão ali de verdade e reproduziu isso na série, né, então o que a gente vê ali na série aconteceu de verdade, não com aquelas pessoas, claro, mas aqueles acontecimentos ali são reais.
Essa edição é muito pesada, cara, e ainda mais ela é uma edição que atrasou, né, é uma das que atrasaram de muitas, mas é que o Clint tá com aquele cara que é o que cuida da churrasqueira.
É o Gil. Grills.
Grills. Que ele vai
atrás. O nome dele é Gil, na verdade.
Então, essa é a parada. Tipo, o Clint ele não sabia o nome do cara até no momento que ele morre, sabe?
É.
Mesmo ele morando no prédio dele. Quando ele percebe isso, assim, eu achei muito bad, assim.
E essa edição é muito dramática, cara. Todo o problema do Grills com o pai dele é bem pesada essa edição mesmo. Agora, a série também tem muito humor, né? Não nessa edição, mas assim, um dos pontos altos da série é o humor que ela traz.
Sim, e aí eu acho que posso citar, eu acho talvez um dos melhores personagens da série que ainda não foi citado até agora, que é o Luck.
Melhor personagem.
Pizza Dog.
Que eu lembrava de ter uma introdução maior pra ele. Quando eu fui reler isso, me pareceu... Eu não sei se eu construí na minha cabeça uma história ou se tem alguma coisa antes, porque pareceu muito curto pra mim o que tinha no encadernado. Tem alguma coisa antes que ele aparece ou é só aquilo ali mesmo, daquela primeira edição?
Não, a primeira edição inteira,
né?
Começa
mas
aí com...
Mas flashbacks, assim, eu lembrava de uma coisa mais sequencial, mas deve ter construído na minha cabeça. Assim,
não, porque começa com... Começa com ele levando... O cliente levando o Lucky pra... No veterinário lá. E aí depois conta a história, né? Como é que ele levou o tiro. Como é que o Clint se afeiçoou a ele e tal.
Ah, que eles jogaram ele no meio da rua. Deram uma bicuda nele e o carro deu uma porrada nele.
Não foi o tiro, né?
O tiro
não,
é depois.
O tiro é depois,
e pior, porque o Clint... Eles jogaram ele no meio da rua. O Clint tacou alguma coisa no carro pra tentar fazer o cara parar. Só que o cara virou o carro e ainda bateu no Lucky ainda. Assim. Ele tentou impedir, não conseguiu.
Tava chovendo aí, o cara não viu o cachorro no meio da rua.
Acabei de lembrar assim que, tipo, a primeira edição começa com o Clint saindo do hospital, machucado, e termina com ele machucado de novo. No mesmo dia, assim.
Eu acho que o humor da série, além dos diálogos, as situações com. que o Gavião Arqueiro, ele rouba o cachorro da máfia, ele rouba o prédio da máfia, e ele ainda fica com a mulher que era a mulher do cara da máfia.
Ele ainda acha que vai sair bem dessa, né?
Não, e depois ele pega o dinheiro da máfia ainda, cara. Só isso já é hilário, assim. Ele, tipo, não, vou fazer isso tudo e vai ficar tudo certo, assim. Não vai acontecer nada comigo.
Mas a edição que eu ia citar é que tem uma edição que é logo depois da edição que o Gruz morre, que é o Pizza Dog investigando o que aconteceu.
É a 11. Ah.
Essa edição ganhou o Eisner.
Cara, essa edição é genial, que tem tipo a forma que ele pensa com, com um fluxogramazinho, assim, conectando as informações, né? Ele vai indo pelo prédio e vendo os vários cheiros e conectando as coisas. Cara, essa edição é muito, muito boa.
Essa edição é incrível, cara.
E ela termina quebrando teu coração, né? Porque que aí é logo depois dessa edição que o Pizza Dog vai com a Kate embora, né? E aí, tipo, o Clint fica sozinho.
E ela...
Todas essas histórias são meio que paralelas, hein? É incrível como é que o Fraction conseguiu botar uma edição atrás da outra e as coisas acontecem na mesma janela de tempo, assim.
Não,
porque tem coisa que acontece numa edição subsequente que tá acontecendo ao mesmo tempo dessa edição aí da investigação do cachorro.
O Fraction, ele era aquele gif do Charlie Day em It's All Sunshine em Filadélfia, que ele fica com um fluxograma enorme, ele fica
Não, isso aí é incrível, essa edição, cara. Porque você vê tudo que vai acontecer nas próximas, sei lá, 4 edições, 5. E você não entende, porque você tá sob o ponto de vista de um cachorro. Então você entende algumas palavras ali, mas você não entende o que tá acontecendo de verdade. E aí depois das outras edições, você vai vendo aquelas cenas se repetindo, só que aí você entende e fala, era aquilo lá. Então, cara, é muito bom, cara, é genial.
Essa questão dele se entender só algumas palavras eu acho genial, cara.
Ele entende o good boy.
É, que ele entende algumas palavras, tipo good, aí tipo, será um sit que tem ali no meio, ou um fat, alguma coisa que são as palavras que o cachorro entende de fato, né? É tudo embaralhado, e aí as palavras
hora
que ele entende
fala,
estão aparecendo.
Você devia comer menos lixo, um negócio assim.
Não tem umas paradas que ele também entende, tipo, uns símbolos? Ou isso é só na
Não, os símbolos dele. É o pensamento dele, né? Que são os fluxogramas que ele vai juntando as ideias e vão aparecendo os símbolos assim, tipo, a pessoa tem comida, corpo morto.
São as relações que ele faz, né, entre as coisas, porque ele não representa em palavras, né, em linguagem. Então, a maneira dele representar as coisas é através de ligações entre conceitos, né? É muito bom.
Essa edição e a edição que é pra... Que quando o cliente fica surdo, são as melhores, assim.
É.
Eu acho que essa edição, assim, a gente já falou um pouco dos artistas, mas a gente não entrou...
Detalhe,
acho que o David Arra, que desenha essa edição, pra mim ele é fenomenal pra desenhar esse tipo de história, assim, cara. Tipo, histórias mais urbanas e tal. O traço dele é um traço bem carregado, assim, né? Um pouco mais sujo e, tipo, simples até em vários pontos, mas eu acho que ele funciona muito bem pro Gavião Arqueiro.
Eu acho que uma coisa que é muito foda que o Arra faz é que... Ele conta a narrativa sequencial de uma forma dinâmica, mas ela é muito diferente de todo o dinamismo que eu já tinha visto antes. E eu até hoje não vi um outro artista fazendo igual ele, sabe? Porque ele tem aquela parada de fazer vários quadros, e ele tem os quadros pequenos mostrando detalhe, e aí, tipo assim, eu acho incrível como, assim, tem a influência cinematográfica nele fica bem clara, que eu lembro da edição, acho que é a segunda, que o Clint e a Kate vão atrás de um leilão da máfia, sei lá, e a Kate, ela vai se disfarçar de uma das arqueiras do circo de ladrões da galera que também foi treinada pelo espadachim, e ele meio que deixa subentendido, só no plano de fundo, o que, que ela ia fazer. Que na hora que ela aparece de novo, já dá pra saber que é ela sem ter, tipo, uma explicação, sabe?
Você não vê ela vestindo o disfarce. Você só vê ela com arco e flecha, uma opção de flechinha na cabeça, assim.
Uhum. Eu acho legal como ele representa também quando eles estão, tipo, mirando, ou uma coisa que sempre é, tipo... Ele consegue quebrar bem esses momentos. Então tem, tipo, o foco no arco, aí mostra, sei lá, a mão, aí eles puxando. Sempre, ele consegue construir narrativa visual de uma flechada, ou de uma ação qualquer... Isso eu acho muito massa. Aí, o outro ponto dele de arte também que tem que ser mencionado são as capas, né? Que, pô, o design de todas as capas dessa série são
ele
incríveis.
Ele ganhou
o
Eisner por capista também.
Ele ganhou... É isso que eu ia falar, ele ganhou por capa. Acho que aí foi junto com o Chris Sun, né? Que faz algumas... Ele faz as capas junto com ele. Só que, pô, são muito legais, cara. Que são tudo coisas bem... Assim, você já deve ter, todo mundo, eu acho que em algum ponto já viu as capas do cara, que tá ouvindo já deve ter visto a arte das capas do Gavião Arqueiro, que elas estão por toda a internet. Mas elas são capas bem conceituais, assim, não é aquela capa típica de super-herói que é tudo como se fosse uma página com alguém morto e as coisas escritas, né? Mais uma coisa mais de minimalista, assim.
É bem,
né?
assim, é um fundo branco, o personagem em preto, cor.
Isso, umas coisas roxas e aí umas setas, uns círculos, uns elementos, assim. Eu acho
falando
muito
em, falando em coisa roxa, uma coisa que também é pra destacar é, são as cores do Matt Hollingsworth. Porque
esse cara aí, ele realmente ele cara pra esse gibi. Esse cara foi.
O que ele faz, assim, eu acho até absurdo, porque ele usa quase todos os fundos em roxo, o apartamento do Clint. E ele faz muitas cores chapadas, e ele consegue fazer, tipo assim, usando basicamente a coloração quase toda de fundo baseada em roxo, sem ficar chato, sem ficar enjoativo de ver.
É muito seco, assim, a colorização dele, e, pô, funciona bem demais, assim, com a arte. Eu acho que se fosse um outro tipo de colorização, ia ficar muito ruim o desenho do ar ali.
Sim. Ele tem um quê meio... Quem que colore as paradas do...
É tipo a escolinha Jorge Belair de colorização.
Isso, Jorge Belair, isso. Até o branco, ele usa o branco da Jorge Belair, né? Que é o branco de não pintar nada, no caso, que é só o branco mesmo.
É cru, né? É cru.
Aham.
Cara, o método de roteiro pro Arra com o Fraction, ele é completamente diferente, porque é um roteiro que vai e volta, assim. O Fraction, ele fala que ele tinha uma linha pra edição, e ele, o que ele fazia é tipo um método Marvel, só que adaptado, assim. Ele passava, ó, essa página vai ter o Gavião Arqueiro subindo uma escada, atirando em duas pessoas, e no final ele entra numa porta. E aí deixava o cara, não falava número de quadro, não falava nada. Aí o Arra vai lá, faz uns thumbnails, devolve pra ele. Ele, ah, isso aqui pode ser assim, assado, e já bota umas falas. Aí depois devolve pro Frag e fica nesse vai e volta aí.
Foi assim nesse que surgiu meio, a página de 3 e 4, então.
É, e nesse meio os editores malucos, né? Tanto que eram dois editores, era o Stephen Wecker e a Sana Manat lá tentando gerenciar essa doideira de vai roteiro pra lá e volta desenho pra cá, e só com dois editores mesmo pra trabalhar nisso, porque é uma trabalheira fazer isso. Até por isso que algumas edições atrasam, porque é um roteiro que ele não é sai prontinho do roteirista e vai direto à arte. Ele vai, volta, e os caras ficam debatendo coisas, e foi por isso que saiu do jeito que saiu. Ele.
E, assim, é muito bom o fato dele ter essa liberdade nessa época, né? O Exo Alonso, ele era um cara que permitia. Saudades, Exo Alonso. Esse é meu momento, saudades, Exo Alonso. Acabou meu momento, saudades, Exo Alonso.
Não, mas então, agora é linha de produção, é outra coisa.
Mas então, a parada do Exo Alonso é que ele tinha essa parada, né? Ele permitia que os criadores fossem criadores, que eles não estivessem pegando um personagem pra fazer só o padrão, pra eles poderem, tipo assim, se expressar criativo. O cara veio dar vértigo, velho. Então faz sentido isso ser assim, sabe? Agora eu tô revoltado porque eu tenho saudade do Exo Alonso.
Segue a pauta.
Outra coisa relacionada ao humor da série que a gente tava falando é aquela edição sensacional dos Winter Friends, né?
Ela é desenhada pelo Chris Leopoulos, o letrista. Porque ele é cartunista também e tal, já concorreu ao Eisner de história infantil.
É, mas... e ele usa os personagens assim, cartunescos pra falar as coisas que acontecem na real e que não fazem nenhum sentido, né?
Falar umas verdades.
É, falar umas verdades.
Porque ele tem um labrador, que é o Clint, aí ele faz uma cachorra, uma cadelinha, tipo, sei lá, não sei que raça é aquela, cinza pequena, pra ser a Kate. E tem um outro cachorro, talvez seja o Barney, não sei, não lembro.
Tem um outro cachorro mais gordinho.
É, que ele tipo, pega esses Winter Friends pra, tipo, pra contar uma história de aventura entre eles, que eles lutam lá contra os Huskies siberianos, que são da onde?
Da Rússia.
Da Rússia,
bro.
Da Rússia, bro. Não, eles são russos, cara, eles não falam bro, eles falam bro. Mas aí, tipo, eu tava vendo, hoje eu até peguei pra dar uma olhada nessa edição de novo, porque ele também faz os cachorros de outros Vingadores, sabe?
Sim, sim.
É, os super-heróis é tipo um todo... Então, tem as cachorras, né? Ele fez as cachorras. Fez a Harpy, versão cachorra, a Mulher-Aranha, né? E a Viúva Negra, versão cachorro também. Que são as três mulheres da vida do Clint.
Sim, pois é.
Primeiro, falar sobre essa edição específica que é feita para criar algum tipo de atenção sobre a questão da galera que tem deficiência auditiva e tal. Isso daí já era um desejo do Fraction mesmo. É aquela edição em que no final... Deixa eu ver o número aqui dela. Que ela é a continuação daquela história que ele fica surdo no final. Né? Essa edição aí era um desejo do Fraction já há um tempão, porque ele mesmo... criou os filhos dele sabendo linguagem de Libra, assim.
Os filhos dele são aqueles... surdos?
Não, porque ele disse já em entrevista que é mais fácil você ensinar esse tipo de linguagem para uma criança que é um bebê do que ele aprender a falar. Então, para evitar... Ele leu isso aí em algum artigo, ele é Kelly Sula. Então, para ele já começar a se comunicar com as crianças quando era pequeno, ele já começou a tentar... Ele estudou, né, a linguagem e começou a tentar ensinar os filhos a falar em Libra. Então, ele já era um neném, não sabia nem falar direito, mas sinal em Libra. Assim. E aí é uma coisa que sempre foi presente na família dele. E aí ele viu... Porque o Gavião Arqueiro já tem um histórico de ter história anterior em que ele era surdo, assim. Ele teve uma história, se eu não me engano, do Mark Greenwald, um negócio assim, lá nos 80, em que ele usa uma flecha sônica pra se deixar surdo porque ele tava sendo controlado mentalmente, assim, por um vilão. Então ele ficou com um tempo, com uma sequela, assim, disso aí. E era um elemento que o Fraction queria resgatar. E aí usou essa parte já dele para botar nessa edição específica, assim. Tanto que tem um flashback lá, que não é exatamente dessa batalha, mas é um flashback da infância dele, que ele teve uma surdez temporária, já é uma coisa recorrente na vida dele, isso aí. E acho que é uma das melhores edições que tem, porque já tem o Barney inserido no contexto, ele tem um quebra-pau com o Barney lá, e é quando eles meio que se unem em prol dessa causa aí, que é manter a galera viva, assim, dentro do prédio, né? Porque eles estão na iminência de ser invadido pela gangue lá, e eles não têm um plano, assim. O Barney apareceu lá porque ele tava na pior, ele tinha sido espancado pela própria gangue lá, ele tava saído do... Ele foi um dos Vingadores daqueles Dark Avengers lá.
Vingadores sombrios.
Sombrios, né? E depois daquilo a vida dele desandou completamente, assim. Então ele tava ali pra pedir ajuda mesmo, ficar de favor. E acabou assim, a galera acabou gostando dele e ele tava querendo ajudar todo mundo que tava ali. A família lá da vizinha do Clint, que ele se afeiçoou bastante. Então é uma edição que reconstrói os laços entre eles, ainda tem essa referência maneira, além da parte visual que o Aja, acho que nessa edição e no Pizza Dog, ele se supera, assim, porque tem muito sinal que ele desenhou entre os quadrinhos, sinal de Libra e tal. Então, é uma coisa que eu nunca tinha visto em quadrinho, assim, essa edição específica, assim. Então ela tem um impacto muito forte na série ali, porque ela é a edição que prepara pelo menos esse núcleo, porque o núcleo tem o núcleo de Los Angeles, né? Para a batalha final, que é o fechamento do arco, que ele fecha com duas edições, né? Que é primeiro os caras invadindo lá e depois a continuação com eles lutando lá dentro do prédio, que chama até Rio Bravo, o final, né? O final chama Rio Bravo por causa do filme, que é basicamente aquilo, é um filme na qual uma porção de gente está se defendendo de uma invasão num lugar, e é um faroeste e tal, no qual os caras estão num prédio e se defendendo de uma invasão. Depois fizeram um remake desse filme aí, que é aquele Assalto ao 13º Distrito, que é um remake num contexto completamente urbano, em que as pessoas também estão num lugar e se defendendo nessa situação de estar num bunker, assim.
Sendo o do John Carpenter?
Não.
Ah, tá. Não. Fiquei confuso.
Só uma correção que é a SL, não é Libra, né? Libra é língua brasileira, esse, né?
Ah, é língua brasileira, então é SL. Eu achei que era
SL, é a língua americana.
Mas, então, uma coisa que eu gosto no Barney é que ele é uma péssima pessoa. Ele é, tipo, ele é o último recurso do Clint. Ele é uma lembrança de uma vida do Clint que ele não quer lembrar. Uma lembrança que ele não quer lembrar. Mas, tipo assim, e o fato dele pedir ajuda pra ele representa muito, assim, uma forma de superação que ele tem daquele período da vida dele que ele era um criminoso. E é meio que uma tentativa do próprio Clint de abrir as portas pra uma redenção do irmão dele. Tanto que, assim, ele acaba até voltando no, no volume seguinte do Lemire também.
Até porque ele, apesar de ser uma péssima pessoa, ele ajudou muito o Clint, né? Muito do que ele é hoje é culpa do Barney, né? O Barney cuidou dele quando ele era criança, porque o Barney ele era o irmão mais velho.
Uhum. É porque o Barney ele é a melhor, pior pessoa. Mas, é porque, assim, eu tava pensando aqui agora, que se a Kate é a melhor versão possível do Clint, o Barney é pior. Porque Barney ele é o Clint que continua no crime.
É verdade, faz sentido.
É por onde ele podia ter desandado, assim.
Sim, então assim, no final ele acaba tendo esses dois paralelos.
É, mas é o Barney que bota o Clint no lugar nessa hora aí. Nessa edição mesmo do ASL, porque ele vai e eles caem na porrada no terraço e fala, cara, você tem que pedir ajuda porque você não vai conseguir fazer isso sozinho aí. E é nessa edição que no final tem aquele discurso, ele tá até surdo falando, aí os caracteres do balão dele é até meio estranho, porque ele tá falando sem se ouvir, né? Achei sensacional ele fazer um discurso ainda surdo, assim, convocando a galera mesmo, a gente vai ter que se defender aqui porque eu não vou conseguir salvar todo mundo dessa vez, não. E aí que o negócio fica melhor, porque aí é a batalha final, né? E as duas últimas edições são, sim,
pedrada.
É ação, né? Não é aquela edição que você vai ganhar um Eisner, que vai ser uma coisa competitiva, mas, cara, é ação de primeira, assim. É o que não tem em algumas edições, eles compensam ali, porque é carro atropelando os russos e é flechada pra tudo quanto é lado, é tiro na perna, é cachorro voando pra tudo quanto é lado, é gente voando do prédio, é muita ação.
Eu gosto meio que, tipo, parece que a escola do Aja de ação é uma escola meio Wachowski, sabe? Porque ele faz uma ação meio Matrix, só que sem ser naquele nível extremamente alto, aquele escopo enorme, mas ele consegue fazer aquilo de uma forma contida, sabe? A forma de ação que ele faz. Até as perseguições de carro, eu acho parecidas com as de Matrix.
É, a fotografia de ação dele, eu acho muito didática, assim. Eu consigo entender o que tá acontecendo. Ah, alguém deu um tiro, pegou ali e tal. Ah, a flecha bateu ali, pô, foi no olho do cara, foi na mão, foi na arma. Não é uma coisa tipo, tem uma cena aqui que tá todo mundo caindo na porrada e é um negócio caótico, assim.
E esse final tem uma parte que é muito legal, porque o Clint tá cercado, o nível de tensão tá elevadíssimo, e aí de repente aparece o cachorro. Aí quando aparece o cachorro, você dá aquela respirada assim e fala, ufa, chegou a ajuda, né? Porque o cachorro representa tudo isso, né? E a Kate tá junto com ele e tal, então...
É a cavalaria chegando.
Eu lembro, assim, exatamente do que aconteceu quando eu tava lendo essa edição. Porque foi a edição 21, que é a penúltima. E aí, tipo assim, acabou... Eu tava lendo atrasado, né? Aí tava lendo a 21, na hora que, tipo, chega, o Barney leva um tiro. O Clint tá fudido no chão. E eu, tipo assim, eu sou chorão pra caralho. Nesse momento, acho que foi o segundo momento lendo quadrinho que eu já chorei na minha vida. Eu tô assim, aí na hora que chega na última página e aparece o Lucky, e é aquela parada do desenho do Aja ser claro, porque o Lucky ele tá com uma flecha na boca. O Clint não tava com flecha naquele momento. Qual flecha que ele tá com ela na boca? A flecha bumerangue, que é a flecha que você taca e ela volta pra você. E na hora que o Lucky chegou assim no final, comecei a chorar, falei, quem voltou?
Aquilo é muito simbólico, porque é a flecha que salvou a Kate naquela outra situação lá, em que eles estavam naquela perseguição, na edição lá, bem anterior, né? Que eles estão cercados na ponte, e o cara fala, larga essa flecha, aí ela atira pro alto e ela volta na nuca do cara.
Eu acho muito legal que, assim, mostra como que o Clint teve ideia pra essa flecha, porque eu acho que na edição anterior ele tá com uma flecha numa quina, assim, na parede, ela bate na quina e volta no cara, e aí ele pensa, E nesse momento eu fiquei meio desesperado, porque o Gavião Arqueiro do Jeff Lemire e do Ramon Pérez começou no mês seguinte. Essa edição 21 do Fraction, ela é de fevereiro. A primeira do Lemire é de março. A edição 22 do Fraction, ela é de julho. E eu achei que tinha acabado ali. Falei, não, o quê? Como assim? Não, não é possível.
Não tinha jeito de acabar daquele jeito ali. Não tinha jeito. Tinha que ter a edição 22, mas eles demoraram, né? Ela sobrepôs com... Porque a linha tava sendo relançada de novo. Então eles tinham que botar um gibi do Gavião Arqueiro novo. Então foi uma confusão editorial do cacete. Mas é assim, são as desvantagens e as vantagens de você ter um quadrinho que foi escrito dessa forma tão autoral como foi o Gavião Arqueiro, né? Essa edição mesmo do ASL aí, ela atrasou 3 meses, porque eles ficaram pesquisando, eles mandaram a edição para pessoas que são surdas lerem, para eles verem se tá tudo legal, se tinha alguma coisa estranha, e voltou para eles, voltou para os editores, e aí foi todo um processo, assim, não foi tipo um quadrinho. Esse quadrinho é muito longe daquele formato que a gente tem de quadrinho mensal. Assim. Foi feito, teve todo um cuidado em cada edição deles.
Não, e acompanhar isso no lançamento foi caótico, né? A publicação foi caótica, mas a vantagem é que você pega hoje o encadernado para ler e, pô, é maravilhoso. Então, assim, é uma coisa que faz mais sentido ler depois, sabe?
Faz mais sentido, porque foi tudo muito orgânico, assim. Eles queriam uma minissérie, depois o gibi se transformou numa série contínua, e aí, mas só que era uma série sem periodicidade definida, porque o próprio Fraction tava com 2 outros quadrinhos, tava fazendo 2 Quarteto Fantástico, o Aja tem as coisas dele também pra fazer, e é demorado. Todo esse estilo de roteiro que eles têm, que é diferente de ir e voltar com o roteiro pra lá e pra cá, rotatividade de artista também para botar em outras paradas, outras edições, né? Então é um quadrinho totalmente híbrido, assim.
Ô, Igor, você sabe se eles já chegaram a trabalhar assim no Punho de Ferro?
Não, no Punho de Ferro foi diferente, que o roteiro era uma colaboração entre o Ellis e o Fraction. Não, era o Brubaker, desculpa.
Brubaker. Mas o Brubaker não saiu? Eu achei que...
Não, ele começou e deixou os plots tudo pronto, assim. Depois o Fraction definiu como seria o roteiro, mas não era, tipo, tão de vai e volta quanto o roteiro dessa aí, entendeu? Eles já tinham meio que um método, mas eles tiveram mais liberdade no Gavião Arqueiro mesmo.
Saquei.
E aí a gente vai pro final, né? O final é a edição final que demorou pra sair, saiu depois do Lemire e tal. E a Gavião Arqueira é a estrela da edição pra mim, porque ela novamente salva o rabo do Clint, assim, e ela salva de uma maneira que a gente nem espera, com aquele negócio da butuadura que ela deu pra ele lá atrás, que tava na camisa lá dele, ele joga o bagulho lá no olho do cara.
Uhum.
E aí consegue derrotar o Kazin lá, acho que esse é o nome daquele cara lá.
Que é aquele cara meio pirrou.
É.
Mas a parada. Acho que
é um vilão bom ele.
Ele deixou o Clint sujo. A Kate, ela conduz a ação da última edição inteira, né? Porque já a introdução dela nessa última edição é tipo. É foda, é a introdução do Kurt Russell no Fogo de Nova York. Parece tipo assim, ela tá tipo meio de longe assim. Tudo fodido, no meio da rua, ela, óculos escuro, arco e flecha assim, aljava com as flechinhas, e tipo, Clint, que merda que você fez?
É, e só tem um balão na página inteira. Ô, Clint. E a porra toda destruída, a rua toda pegando fogo. Não, ela chega pra resolver. Ela chega, tipo, o Romário pra classificar o Brasil pra Copa de 94. É isso que ela chegou pra fazer ali. Tá tudo caos, tá tudo caótico, tá tudo fodido, e ela chega e resolve a porra toda ali. E fica um final ambíguo, assim. Ambíguo não, mas fica um final que consegue dividir bem, assim. Ele,
é aberto, né?
Ele deixa o Clint brilhar, mas deixa ela também. É muito bem feito, assim. Não fica
o Barney vai embora com dinheiro. O Barney vai embora com dinheiro. O Clint, ele tá se recuperando ainda. Ele tá com um aparelho auditivo. E, assim, eu gosto muito dos quadros finais, sabe? Que eles vão treinar pontaria, assim. Aí, na hora que eles vão atirar, meio que, tipo, congela e é como se fosse cena de crédito de filme de espionagem, sabe? Tipo aquele The Man from U.N.C.L.E. que fica, os personagens, só a silhueta e o fundo na cor roxa, assim. E aparece escrito tipo uma história de Clint Barton e Kate Bishop, sabe? Eu fiquei emocionado também, porque eu gostei.
É bonito.
É porque essa que é a conclusão. A gente começou com uma história só do Clint e terminou com uma história dos dois. Pra mostrar que, tipo, ela também a Gavinha Arqueira, um Hawkeye. Mas, assim, em formas diferentes, sabe? É uma boa conclusão.
Eu adoro a batalha final deles, porque ela não tem discurso, não tem diálogo, não tem nada. É só fotografia mesmo, cara. É só o cara apontando a arma pra cara dele, e ele caído, ele abaixa a cabeça, e tipo, aí ela chega, E aí tem aquela confusão que é uma luta meio caótica, e aí ele lembra que ela deixou aquele bagulhinho, aquela setinha com ele lá.
Uhum.
E aí ele faz aquele negócio que ele fazia com a moedinha, que foi o Barney que ensinou pra ele, né? Fazer aquela estilingada com a moedinha que quebra as garrafas e acerta bem o olho do cara, e aí consegue derrotar. Então tem um pouco de Kate, tem um pouco de Clint e tem um pouco de Barney, assim.
Que é uma coisa que o Clint tenta fazer no começo, mostrando pras crianças lá, é o que ele tenta fazer pra parar o carro, pra não atropelar o Luck, e acaba atropelando mesmo assim, e aí no final ele vai e faz, né?
E aí depois a referência daquela porrada de cabo que tem na casa dele, é muito bom, cara. Depois ele pega a porrada de cabo lá, que tem a edição só dos cabos, né? Aquela história lá que ele fica tentando conectar lá.
É que ele chama o Tony pra ajudar ele.
Chama o Tony pra ajudar a conectar os dispositivos lá. A edição fecha muito bem, tem coisa o acerto com as mulheres da vida dele no final, tem tudo bem, muito bem
com
fechado.
Todas assim, elas.
Com todas elas, essa mulherada toda. Tem os vilões, como é que fica a situação depois do pai da Kate, que já deixa um baita gancho assim pra próximo volume. Então é muito, muito bem feito assim, o final. Ele fecha o que tem que fechar e deixa o gancho pro que tem que deixar e fica tudo bem, assim. E no final é importante que o cachorro tá lá, não morreu, tá bom.
Tá bem, tá bonito. É. Sendo que história que cachorro não fala, você já sabe que o cachorro vai morrer? Essa aí foi o quê? Foi diferente, porque o cachorro fala do jeitinho dele.
É.
Mas eu pensei que ele fosse morrer, cara. Quando ele levou aquele tiro lá, falei, agora não escapa,
pesado, ali foi pesado. Esse cachorro aí, ele... Pô,
é guerreiro.
Tem fator de cura.
Ele agora é membro dos Vingadores da Costa Oeste, pô.
Pô, eu acabei não falando, eu ia falar que esses, os caras, os mafiosos, esses aí da roupinha da Adidas, eles são uma homenagem ao cara que abriu as portas pro Matt Fraction na Marvel, que foi o Warren Simmons. Ele era assistente editorial do Axel Alonso, quando o Fraction nem estava escrevendo na Marvel ainda. Ele era assistente editorial do Alonso e o Fraction ficava mandando roteiro pra ele. E o Fraction fala que durante 2 anos, só quem lia os roteiros dele na Marvel era o Warren Simmons. E aí quando surgiu uma oportunidade numa revista dos X-Men Ultimate lá, uma porra bizarra, o Warren Simmons chamou ele e falou, escreve uma one-shot dos X-Men aí, você não vai conseguir estragar nada dessa revista, então faz uma história aí. E aí foi que ele conseguiu entrar no circuito da Marvel e foi crescendo. E o Warren Simmons ajudou também na parte editorial de vários dos primeiros trabalhos do Faction, assim. E o Warren Simmons, ele tem a mania de chamar os outros de bro. Ele chama todo mundo de bro. Inclusive, eu conversei com ele.
Chefe da Valiant?
Ele foi pra Valiant depois. Quando eu fui nos painéis da Valiant, falei com ele, ele chamou todo mundo de bro mesmo. Então, é por isso que os caras falam esse bro toda hora, porque é uma homenagem ao cara que chama todo mundo de bro.
Ele fica usando aquelas tracksuit da Adidas também?
Não, ele usa só bonézinho de beisebol. Ele gosta de boné de beisebol, mas ele chama a galera de bro, então foi uma homenagem lá ao Warren Simmons na revista inteira, praticamente. Toda edição tem alguém falando bro, né?
Eu gosto quando o Clint fala bro, porque ele sempre fala, parece que sou errado quando ele fala.
Ele fala meio na chacota, né?
É, mas acho que nem na chacota ele consegue falar, sabe? Ai, ai.
Saudade, Warren Simmons.
Show, então, quer fazer uma rodada de considerações finais?
Bom, considerações finais é... Eu fico aguardando o pessoal que vai comentar aí pra falar sobre algumas coisas da edição nacional, porque realmente eu tenho zero conhecimento, eu li tudo pelo Comixology, eu não sei nem como isso foi lançado aqui, não sei se saiu encadernado, acho que saiu, também não, eu já não acompanho os lançamentos da Panini há um tempo, então eu não sei como é que ficou essa publicação aqui.
Na verdade, minha curiosidade da edição nacional é saber se eles traduziram Bro pra Mano.
Deve ser Mano, né?
Deve ser os Mano.
Menor. Ou Bro. Pode manter Bro, talvez.
E aí, ladrão?
Aí... Não tá bem mal, cara. Quase cuspi aqui.
Então eu fico aguardando esses comentários, porque é um quadrinho muito popular, assim. Eu acho que a gente não tem muito o que falar sobre ele. É um quadrinho que popularizou o personagem, redefiniu o visual do personagem e um pouco da personalidade dele também. Que, assim, ele já era um personagem que tinha personalidade definida para quem acompanhava os Vingadores, mas não para quem acompanhava a Marvel em geral. Então, essa parte do Clint ser meio underdog, assim, de ser meio perdedorzão, ficou mais clara para os títulos que vieram a seguir, assim, para ele. Ele ficou com uma coisa mais definida, assim. Existe eu acho que existe o Gavião Arqueiro a partir do Fraction e antes do Fraction, assim. Até mesmo porque o Fraction pegou coisas dos quadrinhos que ele considerava mais relevantes, assim, do Gavião Arqueiro. Então, acho que é uma série que é melhor você ler ela fechada do que... Se bem que já tá fechada, né? Foi meio penoso ler isso aí. Durante a publicação, por causa dos atrasos, porque, tipo, às vezes você vai ler uma edição que não é contínua, tipo, você pega um arco, uma edição que para a história na metade para contar, tipo, tem aquela edição toda da enchente ali, ela para o arco. Assim. Quando você lê o negócio no encadernado fechado, ela funciona, mas quando você vai ler ela depois que você tá esperando 2 meses, aí ela fica meio frustrante, assim, de ler. O próprio arco da Kate, as edições são intercaladas, então você tá no meio de uma coisa e aí entra uma outra no meio, assim. Ela não funcionou muito bem na publicação, mas não é porque foi mais mal escrito, foi porque ela tem esse aspecto meio híbrido de ser um quadrinho que era para ser uma coisa e se tornou outra e depois virou uma outra diferente, assim. Então é sempre bom a pessoa ler tudo de uma vez, pegar os arcos, assim, que ela funciona melhor, eu acho.
Mas eu acho que é isso que acaba fazendo esse quadrinho ser o que ele é, sabe? Não é só, tipo... a história, o nível da história, o que ele faz com o Clint. Acho que acaba o formato dele colabora muito por, assim, é um tipo de quadrinho que teve na Marvel um tempo e não tem mais. Que o fato, só o fato deles fazerem isso dessa forma, de terem a liberdade pra quebrar um arco, pra tentar, mesmo se não conseguir com tanta eficiência, é algo que eu acho interessante pra mídia. Ainda mais pra quadrinho de super-herói, que sempre é, tipo, quase sempre é. Essa mesma coisa do quadrinho mensal que segue o formato, sabe? Sinto falta do Fraction. E...
Eu acho que a gente ia reclamar de todo jeito. Assim. Se ele fosse um negócio organizado, eu ia reclamar do jeito que eu reclamei também na época. Mas é porque eu queria ler, assim.
Mas é porque, olhando em retrospecto, dá pra apreciar até o atraso.
Dá. Não é tipo Doomsday Clock, que você fica puto com o atraso e depois você vai ler e fica puto com a revista.
Doomsday Clock já era pra ter sido cancelado, só não foi cancelado porque é o Geoff Johns.
Por onde anda o Matt Fraction? O que ele tá fazendo de comigo?
November.
Jimmy Olsen.
Ele tá lançando uma image que chama November, que ela vai ser meio antológica sobre a história de 4 mulheres com a Elsa Charretier. E eles estão fazendo até umas turnezinhas agora pra divulgar o quadrinho, mas o Fraction, ele tá sumido das redes sociais, né?
Ele excluiu o Twitter dele, acho que tem uns 2 anos já.
Ele tá desativado.
Foi naquela época do Império Secreto, ele ficou muito puto com aquelas reações lá, e aí ele não aguentou e saiu, assim.
Ah, o Nick Spencer tá desativado também por causa disso.
É, e nem era com ele, assim. Uhum. Ele ficou puto em geral, assim, com rede social, e meio que saiu de tudo. Mas eles também estão ligados em muita parada de transmídia, né? Porque eles têm coisa pra sair... Eles têm uma produtora e tem coisa pra sair de transmídia deles. E aí eles estão muito nessa aí.
Eu sei que estão produzindo Weekend Divine. Eu esqueci pro qual canal, mas... Acho que não tem canal ainda. Mas e também iam produzir, acho que... é Pretty Deadly ou Beach Planet? Alguma coisa. Da Kelly Sue. Mas eles estão nessa de produzir, tipo, série de TV pra quadrinhos autorais, tipo, da Image, da galera deles, assim.
Galera do Fórum Warriors.
É galera do Fórum Warriors. Mas, por exemplo, Sex Criminals vai voltar, vai acabar também. E tem mais algum outro trampo do Fraction que vai voltar. Não é Odyssey? Odyssey acabou? Pô, esqueci. Pô, ele vai escrever alguma coisa pra alguma one shot pra DC junto com o Bendis.
É, o Bendis arrastou ele e aquele mais a Wilson junto quando veio.
Aham. Uh-huh. Mas ele vai escrever uma one shot, tipo assim, acho que Superman. Alguma anual, alguma coisa assim. Esqueci o que é. Eu vi ele falando. Da Kelly Sue falando isso outro dia.
Essa November saiu já ou não? Não sei.
Não, acho que ela tá pra sair.
Ah, tá.
Acho que. Não, saiu esse mês, novembro.
Ah,
já saiu, já saiu. Acho que foi quarta-feira passada que saiu.
Dá uma olhada nisso. É o quê? Image?
Image. É que eu tava vendo a Elsa, gente, no Twitter sobre isso. Ela tava fazendo um Q&A com o Fraction, tipo, através do Twitter dela.
Então acho que é isso. Mandem aí os. Hã?
Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês que leram. A fase do Lemire. Mantém o mesmo nível?
O mesmo nível? Não. Eu acho muito boa. É que o Lemire é meu roteirista favorito, sou parcial. Mas é que eu acho que sim, ele continua explorando esse lado psicológico do Clint com a Kate e o Barney. Só que ele pega numa história em um outro escopo, sabe? Tem envolvendo, tipo assim, pessoas superpoderosas, não é um nível de criminosos de rua e tal. E tem também um arco no. É porque ele é dividido em dois volumes, um de 5 edições e um de 6, porque no meio a Marvel fez outro relançamento. E aí tem tipo All New Hawkeye 1 e 2, assim. E aí eles. Na outra começa com uma edição tipo. Começa com um arco 40 anos no futuro. E aí mostra, tipo, a Kate do futuro versus o Clint do futuro, depois que eles se separaram. Como é que fica a vida deles, eles tendo que se reencontrar, sabe? Eu acho bom, assim. Não é nossa, meu Deus do céu, mas é
essa
bom.
Época tava uma mania de fazer versão do futuro mais velho e decadente dos personagens aí. Uma febre isso aí.
Ué, teve o Old Man Hawkeye agora também, né?
É, mas foi da mesma época, acho que tava rolando os três Thors lá do Jason Aaron. Foi quando começou também.
Foi quando o velho Logan dava pra voltar também, né?
É, todo mundo um velho.
É.
Minha consideração final é que a Marvel não tem clássicos. Mas se tivesse, esse seria um forte candidato.
A gente devia fazer um concurso de quais seriam os quase clássicos da Marvel. Gavião Arqueiro? Visão? Guerra Secreta do Rico?
Venom?
Venom? Mas Venom é melhor que Watchmen? Venom é melhor que Watchmen?
Não, gente, tchau, valeu.
Eu fui o Venom do K-Saw, eu gostei, cara.
É bom, velho, é bom. Pô, eu só me liguei agora que agora que ele vai escrever Thor, ele vai puxar coisa do arco dele de Venom, velho.
Vai,
só,
porra.
Ele puxou pro Silver Surfer lá.
Mas é porque o Donny Cates, ele é muito esperto comercialmente, cara. Ele é malandrovski total,
ele é,
velho. Cara. Ele é um malandrão comercial.
Ele é filhote de CBS Busque.
É, ele foi gerente de loja de quadrinhos, ele sabe o que vende. É. E ele sai botando coisa de um quadrinho que ele fez no outro, pra poder capitalizar em cima, e daqui a pouco já tem bonequinho da parada, e ele tá ganhando dinheiro em cima disso, ele quer fazer dinheiro, mas os quadrinhos aí são bem feitos.
Ele tem essa vantagem.
Se você prateado e o Black, tá com muito bom, cara.
É muito bom. Guardiões da Galáxia, então. Vou mudar isso, vamos lá.
Mandem aí nas nossas redes sociais todos esses comentários que o Igor pediu e qualquer outro comentário, @comicpod.com no Twitter, @comicpod_oficial no Instagram. Tem um Facebook lá, que eu não sei qual é porque eu não uso Facebook, mas procura lá que vocês vão achar. Ninguém usa Facebook hoje em dia, né? 2019, quem usa Facebook?
Cara, só usa Facebook quem trabalha com Facebook. Só.
Eu.
Então procurem a gente lá nas redes sociais também, o Igor e os seus gatos, @IgorLTavares, é isso?
Isso.
O Matheus Graminha, que é M Graminha, não é graminha de uma grama pequena, é...
Gramigna.
Isso.
Gramigna, 4L, for life, é nóis.
O Vlad também tá no Twitter, mas não tem muito tempo lá no Twitter, porque é um pai de família, né?
Tá certo.
Eu tô indo, tô, tá, nem sei qual é o meu arroba.
Acho que é arroba Vladimir e tal, ou Vlad e tal, alguma coisa assim. E o meu, que é underline MTXR, então sigam a gente lá, falem o que vocês acharam desse episódio. E contribuam, se possível, na nossa campanha do Padrim, né? A gente tá aí final de ano, pro ano que vem a gente tá tentando reformular algumas coisas, mas você pode tentar ajudar a gente a comprar um belo peru nesse Natal, talvez. Então contribua aí em padrim.com.br/terrazero, tudo junto. E também comprem pelos nossos links na Amazon, que aí a gente pode talvez comprar um espumante. Pô, não tô nem falando de champanhe, talvez um espumante. Compra aí o... Dá pra comprar quadrinho digital, ó. Pode comprar o Hawkeye, se lembra. E é isso. Até a... Eu diria semana que vem normalmente, mas né, nossas semanas têm sido longas aqui no Concord.
Até a próxima.
Então, até a próxima semana, que pode ser uma semana, pode ser uma quinta semana. Um abraço.
Time is a lake.
Ou tinha que ser uma trilha sonora composta de músicas que tem temática de irmão ou tem a palavra brother. Fica o desafio.
É. Pô, tem aquele filme que é com o Viggo Mortensen, que é com a máfia russa. Acho que é um filme do Cronenberg. Maneiraço esse filme. A trilha sonora é maneira, assim.
Caralho. Aí subiu o nível, né? Citou Cronenberg. Não tava esperando por isso nessa noite de hoje.
Podcast do site terrazero.com.br.